de vida do ser humano. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, falou sobre a importância de combater o preconceito contra a pessoa idosa.
Temos que mudar o pensamento e a cultura do abandono e do desprezo ao idoso. Precisamos ressignificar o envelhecimento, não mais como o fim, mas o renascimento do ser humano.
Com o objetivo de orientar novas políticas públicas, o deputado Denis Bezerra pediu a aprovação de uma proposta que valida no Brasil a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, celebrada em 2015 nos Estados Unidos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União assumiu a presidência da Organização Internacional de Instituições.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança. A partir deste horário,
20 horas em ponto.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Coríntios 9, versículo 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Franciele Vieira Godóis. Segundo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Terceiro, Rodrigo Pivoto. Quarto, José Juscelino Franco. Quinto, Daniel Walter Friso. Sexto, Sadi Kogo. Sétimo, Márcio José Manareto. Oitavo, Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 57, de 26 de julho de 2022. Reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial, de Serviços de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 68, de 2 de setembro de 2022. Reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 27 de setembro de 2022. Cria o programa de desenvolvimento da secagem e armazenagem de grãos na agricultura familiar de Nova Esperança do Sul, Armazene Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 78, de 28 de setembro de 2022. Cria o programa municipal de correção do solo, Avança Nova Esperança e da Outras Providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 79, de 29 de setembro de 2022. Cria o Programa de Desenvolvimento da Irrigação e da Armazenagem de Água de Nova Esperança do Sul, IRRIGANES. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 86, de 24 de outubro de 2022. Altera a alíquota constante no item F do quadro 2 da tabela 2 do anexo único da Lei nº 811, de 16 de dezembro de 2013, da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 89, de 31 de outubro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2023. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 91, de 13 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 27, de 2021, e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 95, de 7 de novembro de 2022. Acrescenta o artigo 23-A na Lei Municipal nº 2005, de 13 de outubro de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 96, de 8 de novembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um dentista com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 89 e do Projeto de Lei nº 88, de 27 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU e do Projeto de Lei, parecer da CPU nº 90 e do Projeto de Lei nº 90, de 1º de novembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto ao Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 91 e do Projeto de Lei de Iniciativa nº 7, de 18 de outubro de 2022. Institui a Medalha Legislativa ao Mérito ao Servidor Público Municipal como agradecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul, estabelece normas para entrega e dá outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 92 e do Projeto de Lei de Iniciativa nº 8, de 18 de outubro de 2022. Denomina de Odorico Zambelli a via compreendida entre as ruas Redêncio Friso e Rua José Munareto, localizada no bairro Jardim das Hortênsias, no município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 93 e do Projeto de Lei de Iniciativa nº 9, de 18 de outubro de 2022. Regulamenta a identificação das placas denominativas de logradouros públicos com a deferência à pessoa ou fato que originou a homenagem no município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 94 e do Projeto de Resolução nº 7 de 2022. Regulamenta o pagamento do 13º salário aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul no ano de 2022 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentada à mesa diretora.
Ofício número 541 de 2022. Nova Esperança do Sul, 11 de novembro de 2022. Assunto: Lei Orçamentária Anual 2023. Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a substituição dos anexos referentes à receita, despesa e demonstrativo da receita e despesa vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, do Projeto de Lei nº 89, de 31 de outubro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2023. Primeiramente, gostaria de frisar que a referida substituição não faz referência a valores de nenhum tipo, mas é tão somente uma adequação em razão de que houve um erro por parte da Secretaria de Fazenda e Planejamento junto ao setor de contabilidade quanto à classificação da fonte de recursos referente ao fundo. Como todos sabem, com a portaria STN número 710 de 2021, houve a modificação de toda a classificação das fontes de recursos a ser utilizada tanto pela União, Estados e Municípios, o que vem causando grande número de estudos e ainda algumas incertezas. Por se tratar de matéria nova e não apreciada a exaustão, sendo assim, solicitamos a referida substituição pelos motivos expostos, solicitando também que seja dada continuidade na análise do projeto de lei, pois não houve alteração de valores, sendo tão somente do vínculo do recurso do Fundo Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 46 de 2022. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto de uma boca de lobo existente na esquina da Rua Euclides da Cunha com a Rua Antônio Guasso. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois a mesma encontra-se quebrada há algum tempo e está perigoso no local. Nova Esperança do Sul, 14 de novembro de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas. Moção de pesar, número 44 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Dalmir José Ebani. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 11 de novembro de 2022. Moção de pesar número 45 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Leoci Peruzzi. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 14 de novembro de 2022. Moção de pesar número 46 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Luiz Scalon. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 14 de novembro de 2022.
Passamos agora à tribuna livre. Primeira vereadora escrita, Franciele Vergodóis. Não vai fazer uso. Segundo, vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil. Não vai fazer uso. Terceiro, vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Velto, que nos prestigia aqui, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui pedindo para a administração, já fiz o pedido, não tive retorno, o pessoal tem cobrado sobre iluminação pública, que está com bastante deficiência. Não vou fazer pedido de providência, porque senão vai dar muito. Já recebi vários pedidos semana passada, hoje de novo, e assim está indo, e a gente não tem retorno. Também queria pedir para a Secretaria de Educação para ver a possibilidade, que já foi falado umas quantas vezes aqui, da volta para casa do transporte escolar. Teve mães que vieram pedir, disseram que estava esperando o ônibus novo vir, chegou o ônibus novo, e não foi dado o retorno para as mães. Então, estudar a possibilidade para o ano que vem, né? Esse ano já está encerrando. Então, estudar a possibilidade para o ano que vem, porque as crianças carentes aí para voltar com chuva é bem complicado. Sobre o meu pedido de providência, essa boca de lobo faz bastante tempo que tá com problema. Até tinha sido escorada com pedra pelo morador e hoje cruzou um caminhão e quebrou, terminou de quebrar. A secretária tinha ficado de levar ferro, que o próprio morador ia resolver o problema, e não foi levado. E hoje recebi a foto que cruzou um caminhão por cima e estourou. Então, pedi na rua Euclides da Cunha com o Antônio Guasto, lá na Vila Nova, no bairro Vila Nova. Né? Também, essa semana, recebi uma ligação de um morador do Planalto, que eu até achei que já estava resolvido o problema de um açude dele lá, faz mais de ano que eu tinha feito o pedido, e achei que já estava resolvido. Aí, final de semana, fiquei sabendo que não tinha sido resolvido o problema do açude dele ainda. Falei com o secretário, que é o vice-prefeito, que está tirando férias do secretário, e ele me deu a palavra dele que essa semana ia fazer. Então, espero que essa semana seja resolvido esse problema. Saiu uma matéria hoje, sexta-feira, no Jornal Expresso, né, sobre as diárias da nossa funcionária aqui, que eu acho até meio incoerente, porque eu acho que tem que ver o porquê que ela está indo, né, porque é quando um vereador vai a Porto Alegre, vai porque acho que é necessário, né, ninguém vai lá a passeio, o sistema está mudando, então é preciso que se prepare para não dar furo para o presidente não ser apontado. E a gente nunca cobrou diárias aqui do executivo, né? E o jornal, meio tendencioso, falou sobre só a nossa funcionária aqui, né? Então, e o sistema, como a gente está vendo agora, a gente está aprovando o nosso 13º para ser antecipado, porque está mudando todo o sistema da Câmara aqui, e ela tem que estar preparada para dar o amparo para os vereadores e para o presidente, principalmente. Pode...
Com licença, vereador. Eu vi também, não sabia, fiquei sabendo agora da matéria, não tinha acompanhado. Tá? Mas só para me explicar, também foi citado o meu nome ali. Estou à disposição para quem quiser perguntar qual era o motivo, o porquê. E todo mundo sabe que cada viagem a gente sempre tenta buscar alguma coisa e sempre apresenta alguma coisa que trouxe. Assim como também a nossa colega, com certeza, está à disposição. Muito obrigado.
É, exatamente, né, vereador? A gente, jamais o presidente vai liberar um funcionário para ir a Porto Alegre a passeio, né? Porque é dinheiro público e a gente tem que preservar e a gente tem que estar com nossos funcionários bem capacitados para não dar problema. Como do executivo, se tu for fazer, vê aí, toda semana estão usando de diário e a gente nunca tocou no assunto se fulano está gastando mais, está gastando menos. Eu acho que tanto o executivo, tanto o legislativo... tem que prestar conta para o povo, né? Porque eles estão aí para prestar serviço e tem que estar preparado. Tu vai, saúde está toda hora se preparando, necessário, educação sempre, toda hora, estão viajando, buscando curso, que para prestar um serviço de qualidade para a população, os funcionários têm que estar preparados, né? Então, eu acho meia sem fundamento até a nota no jornal. E sobre os nossos salários... Os nossos salários são os menores, acho que, do Rio Grande do Sul. Então, até a gente fica até meio de chateado com esse tipo de matéria quando é uma tendência tipo para atacar alguém assim. É tipo as denúncias que a gente não fala aqui das vezes também, né? Tem muitas denúncias que a gente não dá muita importância porque a gente sabe que não tem cabimento. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Quarto vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Expresso aqui na pessoa do Velto, a nossa saudação, pessoal que nos acompanha via rádio, nosso boa noite. Na questão dos funcionários e diárias, né, que o vereador Rodrigo se manifestou aqui, eu não tenho conhecimento da matéria, mas já de pronto coloco para as pessoas, para os funcionários da Câmara que se deslocaram em busca de aperfeiçoamento, de cursos, de conhecimento, que fiquem tranquilos. Né? Isso é o funcionário, ele recebe uma diária, ele faz uma prestação de contas no retorno da viagem, então não tem problema nenhum. Né? Acho que a imprensa às vezes quer mexer com alguma coisa, tenho certeza que o executivo também, todos os dias tem alguém viajando, alguém que precisa se formar, buscar mais conhecimento, e de pronto eu digo aqui que isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Às vezes até a gente fica meio chateado, mas a imprensa às vezes tem essa mania de desvirtuar muitas vezes as informações. Isso notoriamente a imprensa faz isso. Eu não sei se é com o objetivo de ganhar espaço junto aos seus leitores, eu não sei se é para se promover, né? Mas a gente vê que a imprensa muitas vezes faz essas coisas, né? E muitas vezes super de propósito. A gente conhece isso, né? E a gente vê que jornais que circulam por aqui fazem esse tipo de desconexão de um assunto com o outro, justamente com esses objetivos. Mas, acima de tudo, destacar a tranquilidade dos nossos servidores aqui, porque estão trabalhando para o povo, estão trabalhando para a Câmara de Vereadores, estão buscando conhecimento, e isso é necessário. Como falou o vereador Rodrigo aqui, é necessário tanto a Câmara de Vereadores se qualificar, porque são poderes independentes. O que a Prefeitura faz é uma função, a Câmara de Vereadores é outra função. São poderes distintos e que precisam se adequar, precisam buscar o conhecimento, né? Independente do jornal publicar matéria ou não, temos a certeza, né, no bom trabalho e na busca do conhecimento dos nossos servidores. Pois não, vereador?
Só para complementar, né, sem contar que os servidores ficam semanas aí fora de casa buscando conhecimento, né, para dar o apoio ao município, né? Então, tu pega, fica uma semana longe de casa para dar o suporte tanto para o Legislativo, para o Executivo, que é para benefício da população, né? Só para complementar. Obrigado, vereador.
E para fazer a coisa certa, né? Porque quando se faz a coisa certa, a gente tem a tranquilidade de poder, né, exercer a nossa função, e a atribuição do funcionário também está preparado para suas funções. Eu queria também formalizar uma indicação aqui, que é com relação à abertura na capela mortuária. Falava com o presidente da Câmara nesta semana passada, formalizar então para que a administração municipal estude a possibilidade de abrir um portão junto ao muro do cemitério para dar acesso ao banheiro, né? Eu vou formalizar esse pedido porque eu acho que é necessário. Eu acho que o vereador Márcio falou uma vez aqui, eu acho que até o NET uma vez já tinha comentado, vários vereadores falaram, mas eu vou formalizar esse pedido, né? Para que os vereadores saibam que a gente está formalizando esse pedido para que se estude essa possibilidade, porque facilita para as pessoas ali na capela mortuária. Senhor presidente, eu queria também repartir a informação com a comunidade que é a respeito da consulta popular. A consulta popular, ela está acontecendo, né, a partir de hoje até o dia 23, né? É a consulta popular estadual, essa não é aquela consulta que a gente tinha falado numa outra oportunidade. E as demandas as quais o município, o Poder Executivo, entendem serem de interesse público: infraestrutura turística, apoio e ampliação da infraestrutura rural e infraestrutura da agricultura familiar. São alguns itens que estão aí dispostos, tudo virtual, né, para as pessoas poderem votar. E é interessante participar, né, ajudar o município, ajudar o Estado a resolver e colocar aí as pautas mais importantes para a nossa sociedade. E a gente vê que a agricultura familiar é muito interessante, infraestrutura turística também. Mas qualquer dúvida, né, as pessoas podem entrar em contato com a administração, com o pessoal que trabalham aí nas secretarias, para exercer o seu direito e votar corretamente, porque daí nós vamos ter também a participação do cidadão na escolha daquilo que é melhor para o município. Queria falar também a respeito das licitações. Nós tivemos as licitações que acontecem com relação ao quiosque, né? Então, houve uma empresa agora que se qualificou, né, a construção, do, a manutenção e os reparos, as reformas propostas pela administração no quiosque municipal. Então, essa é uma das situações que, é, em função das licitações, a gente vê o quanto demora, né, para que a gente possa executar uma obra, né? Então, é interessante que se a gente esteja sempre antenado na questão de quanto antes começar, melhor, porque é uma demora incrível, né? Um processo, uma tramitação, tem um tempo incrível que tem que esperar, porque faz parte do processo. Qualquer problema com as empresas que participam, tem o tempo de recurso, tem o tempo de pedir, né, de apresentar documentos, né, de se justificar, de se defender, né? E essas brigas, elas atrapalham o desenvolvimento do município, atrapalham as obras, né? Então, é uma situação que, às vezes, ela demora muito mais do que a gente gostaria. Mas, fazer o quê? É a forma da lei e é assim que temos que seguir. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa, o Velto que nos prestigia aqui hoje, e aos ouvintes da 87.9. Gostaria de começar falando, aproveitando que deu uma chuva, não foi muito, né? Mas pedi mais uma vez atenção aí, como na sessão passada, cobrança também da bancada do PDT sobre o patrulhamento das estradas, né? Principalmente dar uma atenção nessa do Planalto aí. O pessoal está pedindo para nós, então vamos repassar. Atençãozinha que, já que foi pouca chuva, aproveitar um, dois dias na sequência e mexer essas estradas. Também gostaria de me manifestar sobre a reportagem do Jornal Expresso. Eu acho que isso aí acaba até desmotivando, né, os funcionários que vão buscar, né, se aperfeiçoar, se atualizar nos cursos, dar o melhor aí. Como quem conhece a Suzele sabe da competência dela e da lealdade e a dedicação com o nosso município já há muito tempo, né? Então, eu acho que a mídia não repita o que aconteceu num cenário do Brasil, né? A nível do Brasil, começar a tendenciar aí só para um lado. Então, a gente não quer isso no nosso município. A gente quer que as coisas ocorram e fluam como tem que ser, de uma forma leve. Não, esse tipo de reportagem aí, eu acho que acaba só prejudicando. Então, é um desabafo aí e pedir uma atençãozinha aí cada vez que vão publicar alguma coisa no jornal. Tá bom? Seria isso. Obrigado e boa noite.
Sexto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o jurídico, o Velto, a nossa secretária, que criticam ela aqui. Eu até quero falar da diária aqui, que nem o Friso falou, o Dutti falou, o Rodrigo. Eu acho que isso aí, o nosso município e a nossa Câmara de Vereadores aqui, é uma câmara mais enxuta que tem na volta que tem aí. E o salário dos vereadores é o mais pequeno de todo o Rio Grande do Sul. Pode se informar aí, se informar, né? E, então, assim, eu acho que uma coisa assim, a gente não tem que dar bola, senhor presidente, que nós precisamos de se aperfeiçoar, tem que ir. São vereadores, até a gente não vai a Porto Alegre, que a gente queria ir mais seguido, a gente não vai, né? Então, quando tem uma pessoa que vai se adequar, vai se organizar nas coisas, fico criticando. Não demos bola para isso, nós temos dinheiro para isso. E se precisar ir mais vezes, tu tem o aval de todos os colegas aqui. Ó. Tem o aval de todos os colegas. Porque a gente sabe por que tu está indo lá. A verdade é essa aí. Então, nós temos a nossa Câmara independente aqui, o nosso poder. Então, não demos bola, se precisa ir, nós vamos. Aonde for, nós precisamos se aperfeiçoar, vamos lá. Eu queria aqui comentar O patrulhamento começou aqui, Bando do Capão Grande, hoje, já aqui. Vai trabalhar amanhã, não vai fazer feriado. Vai trabalhar amanhã. E a realidade, as nossas estradas, todas elas estão precisando de um patrulhamento. Todas elas. Né? Estão precisando de um patrulhamento. Então, tu começar aqui. A patrulha agrícola está trabalhando. Aqui foi Bando Rincão do Ouro, hoje choveu menos aqui, mas estão trabalhando aqui. Amanhã já vão descer aqui Banda São Luís para baixo aí, que choveu mais. Falei com o vice-prefeito, é o que está assumindo agora, enquanto o secretário está de férias. Estão gradeando, plantando. E outra coisa que eu queria comentar aqui, antes o Rodrigo falou aqui da draga, ela está no Planalto, não sei se é nesse cara que... Ela chegou hoje por ali. Ela chegou hoje, não sei se é nesse cara que tu fala, eu creio que seja. Está aí para fazer açude, realmente essa aí. Eu queria aqui comentar, a gente torcia que tudo desse certo e está meio embarulhado, é um poço aqui na saída para o Rincão do Ouro, lá em cima. Uma firma de Santo Anjo veio aí, até sábado eu fui lá ver eles furando, dava 1 metro por minuto, furaram 180 metros, e aí deu uma batinga lá, tá batinga e a broca começou a trancar e o cara pararam. Aí tá vindo quarta-feira um perito para ver o que vão fazer, ou vão arredar, vão fazer para um lado, ou para cima, ou para baixo, e ele vai vir quarta-feira para ver, porque a vazão que tem aí é meia pequena vazão, pela fundura que tem é pequena vazão, 186 metros, e a vazão é meia pequena, então é um posto que custa caro, acho que tem que tentar ver o que pode fazer para melhorar. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o Velto, que nos prestigia, o pessoal de casa, bem, boa noite. Estive conversando com o vice-prefeito sexta, a questão do asfalto a Ipiranga. Ele me informou que o recurso já está nos cofres do município e vão notificar a empresa para a gente terminar o serviço, vereador Dutti. Provavelmente semana já notifica a empresa. Também estive falando com o Maninho Guaço. O Rogério vai falar também sobre a cavalgada, bem, né, Rogério? O Maninho Guaço é o idealizador da cavalgada. E ele quer um apoio daqui da Câmara para fazer isso. Eu acho que todos os vereadores devem fazer. A ideia dele é muito boa. É só o município de Nova Esperança que não tenha cavalgado bem. E ele me passou umas informações que tem que ser feito até o dia 10 de dezembro para arrecadar os alimentos não perecíveis para depois ser distribuído para as pessoas mais carentes. E é juntamente com os piquetes do nosso município. E provavelmente nós vamos fazer uma reunião essa semana com os piquetes junto com o Maninho. Uma boa iniciativa do Maninho Guaço. Também a questão da matéria do jornal. É somente para tentar tumultuar essa casa. Não tem outra forma senão essa. Suzele faz sempre o serviço dela bem feito e apresenta as notas, tudo. Mesma coisa que o Getúlio. Então, é de lamentar esse tipo de matéria que sai nesse jornal. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador, Rogério Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvinte 87.9, assessoria dessa casa, o Elton do Jornal Expresso, nossa saudação. Colocar aqui, por exemplo, que o Neto falou do Poço Artesiano do Rincão, estão perfurando, depois o próximo vai ser aqui o da linha 5, né, que vai ser perfurado também. Acho que já vai dar para esse mês, né, já saiu a licitação, já tem empresa para fazer a perfuração desse poço. Também aproveitar aqui e pedir de novo, né, que aproveitar essa chuvinha, pedir o patrulhamento da saída do Padre Abraão, que o Dutti falou na outra reunião, eu falei em outras reuniões também, o Daniel também falou, né, que a estrada está bem ruim, né, até a divisa com Jaguari. E também patrulhamento e cascalhamento numa parte da estrada que entra no Antônio Franco e vai até o Valmor Spagnolo, que também, né? Então pedimos aí à Secretaria de Obras que agilize, que providencie, né, aproveitando esse tempo que choveu um pouco, dá para dar uma patrolada, né, para melhorar um pouco a estrada. Também pedir aqui um bico de luz, lá para, né, deixar aqui, né, para Terezinha Pivoto, lá na Centenário, também que está faltando um bico de luz. Colocar sobre a cavalgada do bem, né, que foi, eu fiz uma indicação, acho que foi no começo do ano, né, para nós criarmos aqui no nosso município a cavalgada do bem, e hoje o Maninho me falou, né, para nós aproveitar que o ano se encerra, né, nós fazia até o dia 10 ou 12 de dezembro, né, já o fim do ano se aproxima, aí, né, então eu já falei com ele hoje, também falou, né, vereador Márcio, para ele vai reunir os piquetes, vamos fazer uma reunião, né, e destinar assim a saída de cada, né, de cada piquete, né, vai ter uma vila ou um bairro para visitar e arrecadar esses mantimentos, né, para ser distribuído às pessoas carentes do município, né, nesse mês de dezembro. Também eu queria que a Suzélia anotasse aí um pedido de providência, que seria a reforma da rede de água, né, aquela parte que vai do Sumacos, o Arnil da Lenogara, e o Zota lá, que eu não me lembro nunca o nome, da Silva, o Joel lá, né, da Silva, e o Farias lá, né, que está dando problema, tem muita pressão, aquele estoura os canos, né, e já tem os canos que eu deixei antes lá de sair da secretaria, ficou os canos tão guardados lá no da Silva, lá no Joel da Silva e no Zota lá. Então, fazer esse pedido de providência. E também colocar aqui, né, que eu acho que a nossa Câmara de Vereadores é a mais enxuta do estado do Rio Grande do Sul, né? Dizer assim, ó, que a gente nunca gastamos dinheiro a mais daquilo que está dentro do orçamento da Câmara de Vereador, né? Nunca foi gasto, né, a mais. Sempre foi devolvido. O dinheiro que sobra da Câmara é devolvido para Poço Artesiano, é devolvido para fazer uma obra aqui, é devolvido para fazer outra obra lá. Então, isso é muito importante, né, colocar isso ao pessoal. E hoje, nos dias de hoje, se a gente não se atualizar, estamos perdidos. O Tribunal de Contas está aí e pode não aprovar as contas do presidente, né? Então, tem que ter funcionários na secretaria que dão assessoria. As três bancadas aqui têm que ter funcionários capacitados, né, para atender as três bancadas e nós não sermos apontados, ou o presidente, no caso, ser apontado pelo Tribunal de Contas e ter que devolver recurso, né? E eu acho que a nossa Câmara é uma das mais enxutas do nosso estado, né? Então, dizer para a Suzélia, né, ficar tranquila, né, que essas notícias não atinge a nós, não vai atingir a nossa Câmara de Vereadores e os funcionários dessa casa, porque é uma mentira, né? Então, estamos aí para trabalhar, né? A Câmara de Vereadores está aí para aprovar os projetos que vêm do Executivo, né? Nós somos o Poder Legislativo e tem o Poder Executivo, e nós estamos aqui lutando, fazendo pedido, né, trabalhando, né, para o povo de Nova Esperança do Sul. Nós não estamos aqui para brincadeira, né? Tem muita gente que acha que o cara está aqui para brincadeira. Não é para brincadeira. Nós estamos aqui para trabalhar, para aprovar os projetos que vêm do Executivo, que são projetos que vêm beneficiar a nossa comunidade de Nova Esperança do Sul. Então, eu queria colocar isso aqui, Suzélio, né? Tá bem? Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Veltro, e nos prestigia, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar a dar uma falada sobre o estagiário, tem o estagiário Vinícius Duarte Mulassani. Tá, ele faz um curso de agronomia em Santiago. Ele fez uma prova seletiva para o município aqui, sobre agronomia, né? Então, ele estava trabalhando ali e, pelas tantas, tiraram ele de lá. Aí que eu pergunto, não sei se é por politicagem ou não, e colocaram ele para trabalhar na creche. Entendeu? Então, é a questão que a gente... Porque eu fui buscar minha guriazinha na creche e dei de cara com ele ali. Falei, tá fazendo o que aí? Ele, pois é, mas nem eu sei. Do nada, me botaram para cá. Então, assim, ó... Se é por politicagem, a gente tem que ver, né? O que está acontecendo. Então, assim, ó, ele não fez para estar tá trabalhando na creche, né, Duti? Ele fez a prova seletiva para estar trabalhando na área de agronomia dele. Então, eu quero que na próxima sessão a gente tenha uma resposta, né? Esse detalhe ali. Eu cheguei lá e dei de cara com ele, né? E até assim, ó, eu não sei por qual motivo que bota um... Nada contra guri trabalhar lá, mas não pode trocar uma fralda, né, numa criança, entendeu? Já não pode acompanhar no banheiro uma criança, com uma guriazinha, né? Então seria um papel mais para guria, né, para mulher. Deixo eu ser esse meu ponto que eu penso, né, nesse detalhe. Claro, tem algumas outras coisas que pode fazer, mas normalmente é isso aí. Quando tiver que acompanhar no banheiro, eles não podem acompanhar, né? Isso que, claro, estou dizendo, eles são gente de respeito, né? Mas pela lei não pode, né? Então, eu queria uma resposta para ver por que que ele não... Que ele estava sempre lá, para mim, sempre bem atencioso quando eu ia lá. Era esse detalhe que eu queria saber para a próxima semana. Eu estava chegando na sessão aqui, o Bina, lá da Centenário, já que foi o vereador Roger que comentou de uma lâmpada, me falou de uma lâmpada também que está queimada. E fica bem escura a rua aí. Aproveitar da mesma cruzada que vão ajeitar lá, já ajeitam lá. Portão do cemitério, o vereador Dutti, muito importante esse portão. Nós estávamos lá no cemitério lá em cima, aquele dia do velório, e eu te comentei, tu viu que a hora que nós estávamos ali, estava recente a sair de um cara que não queria atravessar para ir até o banheiro. Então, fazer aquele portão é muito importante. É só cortar aquele portão e fazer. E de repente dá uma reformada nos banheiros. E uma ideia que eu falo assim, ó, a chave deixa dentro da capela. Se deixar aberto, vai virar uma anarquia. Então, todos que usam, abrem lá, terminou, fecha. Né? Então, pode falar, vereador.
Aproveitando, eu acho que todos os vereadores estão de acordo, nós deveríamos até fazer um pedido para o prefeito. Não acontece muito, mas infelizmente esse final de semana aconteceu de novo. Já é a segunda vez que acontece dois velórios ao mesmo tempo. Então, eu acho que é pequena. E até fui procurado pelo familiar do segundo, do Luci, para tentar um lugar para fazer, né, um velório, para ficar a família deles. E todos os clubes da cidade tinham um evento no sábado. Eu acho que não gasta muito, né, aumentar um pouco ali. Eu acho que não... Vai bem pouquinho, tem funcionário que possa fazer esse serviço, eu acho que seria bem importante, né? Porque, infelizmente, a gente não quer que morra, né? Mas acontece bastante, eu acho que nós tínhamos que mandar uma indicação com todos os vereadores junto aí para aumentar aquela capela lá, né? Para dar mais comodidade num momento de sofrimento para os familiares. Era isso, Alfredo. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Até agora, cumprimentando a ideia do vereador Rodrigo, tinha pensado hoje de tarde isso mesmo, que já teve outro acontecimento, né? Porque fica. Além que é pequeno, e aí ter dois acontecimentos assim é triste, né? Da gente aumentar, não vai custar muito fazer um pedaço, outro no lado, né? Fazer duas salas. Não precisa fazer muito grande, ele vai fazendo devagarinho, aumenta um pouco e depois, futuramente, vai fazendo mais.
Senhor presidente, obrigado pelo tempo. Assim, hoje nós estivemos reunidos com o prefeito e o Dutti de tarde, 1h30, e nós falamos da necessidade, né, de aumentar a capela, né? Para, não digo agora, né, mas para o próximo ano, né, no próximo orçamento do ano que vem, né, que já está perto, com certeza, né, vereador, vai ter que fazer, achar alguma brecha de construir mais um pedaço para trás lá. E assim, aproveitando a oportunidade, eu tinha anotado aqui, e me esqueci, Suzele, para comprar, para fazer uma indicação de aquisição de acessórios, né, do caixão ali, do velório, né? Eu tinha anotado aqui e me esqueci de falar lá, né? Então, já pode deixar a indicação pronta aí, né, para comprar esses acessórios, né, para na eventualidade de ter, porque estava na iminência lá de ter três. Tinha outra pessoa que estava com problema, né, que poderia ter falecido naquele dia, né? Né? Só que ainda, né, graças a Deus, não faleceu, né? Mas aí ia dar três velórios. E ninguém mais quer ceder espaço nos clubes ou no salão, né? Mas temos uma outra opção também. Nós temos outra opção, depois tu pode repor teu tempo. Nós temos outra opção também, usar o salão da Centenário também. Pode ser uma opção, nós falamos hoje, né? Pode-se usar o salão da Centenário também, que ele é da prefeitura, né? Né? Quem cuida é a prefeitura, então é uma opção que se tem, né? É, pois é, é, é. Mas é uma opção num evento, num problema que aconteça assim, né? De ter mais de um velório, né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Vamos aproveitar e fazer uma indicação, já que vai sobrar dinheiro da Câmara. Vamos fazer uma indicação para aumentar a capela mortuária? Vai sobrar quanto? 200, 300 mil da Câmara? 200 mil? Vamos fazer uma indicação, todos os vereadores. O dinheiro que sobra, devolver uma prefeitura e vamos aumentar a capela. Obrigado, senhor presidente.
Isso. Falando em melhorias lá, eu já toquei no assunto já várias vezes sobre os cavaletes que botam aquilo ali. Isso, mas o que tem ainda é ruim de ajeitar o caixão em cima. Então, melhorar esses detalhes, né? Tudo é custo barato, né? E também a indicação... Dá para nós conversar também, acho que é muito importante, né, esse dinheiro, fazer um... Ninguém espera a hora da morte, né? Então, vamos conversar e, de repente, podemos encaixar. Sobre as diárias da Suzele também, hein? Né, Suzele? É o presidente que dá a palavra final. Mas, assim, ela não tem... Eu acho lamentável a posição do jornal nesse ponto, né? Tipo, querendo criticar, e qualquer um vereador, igual o Getúlio, me ligou aquele dia, preciso, né, ver se dava para ir, qualquer um, dentro que eu estou aqui de presidente, que vão lá para buscar recursos, ninguém está indo para passear. Né? Ninguém quer ir lá para Porto Alegre passear. Então, a gente está sempre, como a gente está vindo, como que eu posso dizer, está se especializando, né, Suzele, na parte aqui da Câmara, como o Executivo também tem. Então, eu o que eu puder fazer dentro que eu estou na presidência aqui, qualquer vereador que tiver que sair para qualquer lado aí, para buscar recurso para o município, para curso. Eu fui convidado para vários cursos aí, não pude ir, um ano que senão iria, né? E também, né, Suzele, uns valores muito baixos, não tem... Hoje a gente sai, vai para Santiago, gasta uma fortuna, né, vereador? Então é sem lógica isso aí. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 57, de 26 de julho de 2022.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 57 de 2022, de 26 de julho de 2022, que reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial, de Serviços de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Um dos eixos do programa Avança Nova Esperança tem por objetivo englobar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer, a fim de que possamos avançar progressiva economicamente em nossa região. Assim, os gestores vêm buscando meios para auxiliarem as empresas menos favorecidas, além de outros incentivos. E, buscando maior, mais melhorias, tratamos na presente lei do Fundines apenas sobre o Fundo para Indústria, Comércio e Serviços, pois o setor voltado